A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Pois é, e tem ouvintes que se admiram da memória do radialista. O senhor viu tudo isso? A resposta é sempre a mesma. Acredito que tenho boa memória, só isso. Eu explico também que sou obrigado a diariamente, sem repetições, contar uma história, um caos, um enfoque principal à nossa Fortaleza Antiga, sem mentiras, claro. Desde o início, a Fátima Abreu, diretora, explicou como seria a minha presença inicial. Por exemplo, eu lembro agora que em 1949 esteve em Fortaleza uma famosa declamadora paulista. Seu nome, Vilma Stamato. Meus pais, apreciadores de declamações, não perderam a oportunidade e foram ouvir Dona Vilma. Na volta, eu ainda acordado, ouvi os comentários. Eles elogiavam o Teatro Zé de Alencar, local do recital. Elogiavam a declamadora. Embora minha mãe, né? Mãe é mãe, né? Comparasse o estilo dela com a minha irmã Rene, também versada nessa difícil arte, principalmente quando declamava O Estudante Alsaciano. Essa poesia eu já falei aqui. É o seguinte, ela terminava dramaticamente quando perguntava: e onde está sua pátria? Ele respondia aos gritos, rasgando a camisa: a pátria está aqui no meu coração. Parece os tempos de hoje com a pátria amada, né? Imaginem vocês que me acompanham, a artista paulista declamou Navio Negreiro, de Castro Alves, e logo em seguida Os Lusíadas, de Camões. Constatei logo, foi por isso que meus pais chegaram tão tarde. Essas duas poesias demoravam uma hora, mais ou menos, cada uma. Foi um grande espetáculo, sem dúvida. Depois esteve por aqui um outro declamador, Alberico Bruno. Esse era incrível. Um de seus sonetos terminava impressionante. Loucos são vocês, ele dizia, apontando para a plateia. Aqui contávamos com a classe de Artamilce Lobo, na época Guedes, Conceição N e certamente minha irmã Rene, claro. Em determinada época decorei Deus de Casimiro de Abreu. Eu me lembro, era pequeno e brincava na praia. Jada de Carvalho, pai do grande Cid, também era do meu repertório. Ele dizia: na minha terra as estradas são tortuosas e tristes como o destino de seu povo errante. Ou mais ainda, eu lembro muito de Otacílio Colares, que foi diretor da Ceará Rádio Clube no meu tempo. Amigos valham os bons, poucos que sejam, porque nisto pouco importa a quantidade. Lembro bem que no colégio cearense o irmão Oscar escolhia um dia da semana para o que ele chamava aula prática. Escolheu certa vez o colega Linhares e ele foi rápido e declamou com gestos e tudo. Ele se ajoelhou e disse: aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou e em nome de Jesus um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu. Mentiu e me enganou. Para mim você mentiu, para Deus você pecou. Rapaz, o professor Oscar, o irmão Marista, aplaudiu e deu 10, a nota máxima ao Linhares. O irmão não sabia que era a letra de um samba gravado por Orlando Silva. Pois é isso. Ainda hoje eu acho bonito quem declama bem. Mas na Fortaleza Antiga, declamação tinha muito mais valor.
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O cearense mostra sua inteligência desde cedo, como o Henrique, de Quixadá, que só tem 18 anos, mas já sabe tudo sobre os riscos das fake news, as notícias falsas na internet.
Eu sou novo, mas não sou abestado, não. Gosto de ser bem informado, mas quando fico na dúvida, checo sempre se é verdade. Boato na internet? Eu não caio, não.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Projeto Alvará Social aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza isenta de taxas as entidades do terceiro setor da capital. Nós vamos conversar com a presidente do Instituto Compartilha, SAMEAC, Eleni Rocha. Um prazer recebê-la, doutora Eleni. Que prazer.
Bom dia, um prazer também estar aqui.
A senhora chegou cedo, né?
Cheguei,
gostei. É igual a nós aqui, né, Ronaldo? Nós chegamos todos muito cedo. Doutora Eleni, o alvará social é uma das prioridades do novo Código da Cidade, não é assim?
Certo.
Ele é importante para a entidade que a senhora representa agora aqui?
Sou do Instituto Compartilha.
Como sua presidente?
Sou do Instituto Compartilha, da área da saúde. Nós provemos da SAMEAC, né, que cuidava dos hospitais universitários. Hoje, eles aderiram à EBSE e nós partimos agora para dar apoio à saúde dos municípios, né? Então, também temos um convênio com o Estado, damos apoio ao Hemocentro. Isso mais de 35 anos e já existe mais de 60 anos. E é muito importante esse alvará e muitas outras isenções para as instituições, porque, na verdade, nós fazemos um trabalho social, né? Um trabalho sem lucro, sem distribuição de lucro para diretores, nem nada. Então, os profissionais, a instituição vive mais em prol de trabalhar a parte social mesmo, de levar para o público aquilo que chega ao final. No caso, a saúde, né, que é uma área muito importante, que eu digo sempre que é a área mais social que existe. Então, tem muitas instituições que não podem pagar muitas taxas, né? Já vive com convênios, porque os convênios são exatamente rubricados para aqueles trabalhos que você vai fazer. Então, essas taxas, às vezes tem instituição, tem entidade, que não tira nem certidões, porque não podem pagar, às vezes, os encargos, então, algumas coisas na prefeitura, isenções também de outros impostos, né? Então, o alvará social foi uma grande vitória para as instituições. Existe, inclusive, uma frente parlamentar do terceiro setor, pela Câmara também, né? E que é muito importante.
A Câmara aprovou ontem, né?
Foi, aprovou.
Agora depende da sanção do prefeito Roberto Cláudio, que certamente vai sancionar, não é possível, né?
Porque parece que ele mandou essa matéria também, né? Que eu vi, ele enviou a matéria, mas que eu creio que está bem. Todo mundo está querendo aprovar e tem tem muita luta por isso há muito tempo. Tanto vai ser o alvará de funcionamento como o sanitário.
A gente pode dizer que o SAMEAC é a entidade que mais vai se beneficiar com o alvará social?
Eu acho que todas as instituições vão se beneficiar, né? Nós, logicamente, vamos nos beneficiar, mas tem outras instituições também, grandes, né, que vão se beneficiar.
Isso é importante para o SAMEAC, né?
Muito importante. Muito
Me dê um exemplo de um grande trabalho que o SAMEAC. A senhora começou, falou, disse alguma coisa, mas eu gostaria de ouvir qual é o benefício maior que o SAMEAC faz.
Como nós somos, a nossa sustentabilidade é da área da saúde, né? Nós somos especialistas na área da saúde. Então, nós provemos da saúde, como eu lhe falei. Então, hoje, nós trabalhamos com um grande projeto de apoio aos municípios. Nós já estamos em vários municípios e nós pretendemos, e tem muitos outros municípios que estão procurando, porque nós trabalhamos com um projeto social dentro da atenção básica e dentro do hospital, na saúde em si, em parceria com o gestor. Então, é o nosso grande trabalho. Estamos em outros estados, já no Rio Grande do Norte também, e provavelmente em outros estados estão também nos chamando, né?
Helene Rocha é presidente do Instituto Compartilha SAMEAC, uma das entidades beneficiadas pelo projeto Alvará Social. Eu pergunto, esse trabalho do SAMEAC, ela vai ao encontro das pessoas ou muitas pessoas também pedem auxílio, ajuda ao SAMEAC?
É assim, nós trabalhamos o projeto, vamos ao município, né, mostrar
o
nosso trabalho, todo o estado, né? Nós não estamos aqui em Fortaleza, nós estamos nos municípios do interior. Mais no interior, não estamos em Fortaleza ainda, né? Mas quando, porque o nosso trabalho, ele já está bem divulgado e está fazendo diferença nos índices do estado, né? Na questão de grandes mudanças na saúde. Hoje nós temos um grande case de sucesso, que é Quixeramobim, o Hospital Municipal de Quixeramobim, que está bem mais evoluído com esse nosso trabalho.
E eu posso dizer que o grande trabalho vai começar a partir dessa lei que foi aprovada.
Vai melhorar ainda, né? Sei, lógico.
Digo, em Fortaleza.
Em Fortaleza,
dependeria
lógico.
Dessa lei da Câmara Municipal e do prefeito de Fortaleza.
Não, é o seguinte, é um grande complemento,
certo,
né? Tem muitas outras coisas que tem que se discutir, porque eles ainda vão colocar aí como é que se diz? Eles vão dizer quem vai ter direito, vai ter isenção, mas como, o que você vai ter que trabalhar para poder, o que você vai ter que ter de atividades, vai ser mais ou menos isso, porque vai ter como é que se diz? Eles vão enumerar as qualidades, sim, da instituição para poder
o que é que a se
beneficiar.
O que poderá ter no poder municipal.
Pelo
que a senhora disse, eu fiquei pensando que cada cidade do interior tem um SAMEAC.
Não, nós existimos aqui, pode ser isso aí também, né? Cada, sim, cidade do interior, nós damos apoio, então o nosso nome está lá, né, como Instituto Compartilha, hoje, para compartilhar o nosso saber com os municípios, né? Com todo o estado, com todo o Brasil. Que já estamos sendo chamados por outros estados também, pelo nosso trabalho.
E nós agradecemos a senhora pela presença e parabenizamos por esse trabalho tão importante.
Muito obrigada também, viu? E nós estamos à disposição de qualquer, também trabalhando com outras instituições, de qualquer instituição, e de saber o que a gente faz, como faz, certo?
Certo.
Para beneficiar também as outras instituições.
Nós aqui já sabemos que fazem muito. Muito obrigado e bom dia.
Tá, bom dia.
Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 4. Os que recebem acima de um mínimo serão pagos a partir do dia 1º de julho, a partir da próxima semana.
Minha Rua tem História.
Há um pesquisador e historiador, Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Cesídio de Albuquerque. É uma rua do bairro Cidade do Funcionário. Tem por patrono Cesídio de Albuquerque Martins Pereira, conhecido por todos no dinamismo das funções públicas. Prestou inestimáveis serviços ao Estado, ressaltando a codificação das leis. Recebeu essa denominação pela Lei nº 366, de 19 de outubro de 1951. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Marlo Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação aprovou em reunião extraordinária a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. Foram aprovadas também 25 emendas à matéria. De acordo com o presidente do colegiado, deputado Antônio Granja, a matéria está pronta para ser votada em plenário. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido promoveu audiência pública para tratar dos impactos da instalação da usina termoelétrica Porto 100 no Complexo Industrial Portuário do Pecém. A solicitação foi do deputado Renato Roseno. Em reunião conjunta, as comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público, de Defesa Social e de Orçamento, Finanças e Tributação, aprovaram dois projetos, sendo um de autoria do Poder Executivo e outro do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. No Executivo, o projeto de lei complementar que promove a reestruturação do Conselho Estadual de Segurança Pública, instituído pela Lei nº 12.120, de 24 de junho de 1993, altera dispositivos da lei complementar, prevendo o recebimento pelo Fundo de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A matéria recebeu emenda de iniciativa do deputado delegado Cavalcante. Já o projeto do Tribunal de Justiça modifica dispositivos legais com o intuito de adequar o regimento interno do Tribunal de Justiça com a Lei de Organização Judiciária do Estado e com a Lei de Organização Administrativa do Poder Judiciário, no que diz respeito à disciplina dos recursos administrativos. O projeto foi aprovado com 3 emendas do deputado Evandro Leitão. As matérias também foram aprovadas em reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que durante a reunião foram aprovados os projetos de lei. Foi aprovado o projeto de lei do deputado Marcos Sobreira, que concede o título de cidadão cearense a Dom Edson de Castro Homem. E o projeto de indicação do deputado Niso Costa, que dispõe sobre a inclusão de casas pré-moldadas nos projetos de habitação popular no Ceará. E o projeto de indicação também do deputado Júlio César Filho, que trata da criação do campus da Universidade Estadual do Ceará, no município de Maracanaú, que deverá ser instalado e mantido pelo Poder Executivo Estadual. Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços aprovou o projeto do deputado Renato Roseno, que concede a isenção da tarifa de coleta e tratamento do esgoto aos trabalhadores desempregados. O deputado Bruno Gonçalves concede isenção de ICMS na compra de equipamentos de vídeo monitoramento e segurança patrimonial. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Jovens terão acesso a mais de 2.000 vagas de estágio na Expo CEE, que acontece na próxima sexta-feira, dia 2 de julho, no Hotel Gran Marquise. Nós estamos recebendo o supervisor do Centro de Integração Empresa e Escola em Fortaleza, Cláudio Moreira. Um bom dia, doutor Cláudio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
como é que esses jovens terão acesso a esse importante curso?
Pronto, então, o que acontece? Na próxima terça-feira, dia 2 de julho, no Gran Marquise, nós teremos o lançamento da feira. Mas a feira mesmo ocorrerá nos dias 28 e 29 de novembro, lá no centro de eventos. Aí sim, um espaço muito maior destinado para receber esses jovens estudantes, né? Certo? Então, lá na feira, o acesso é gratuito, haverá sim as inscrições antecipadas no nosso site, e também lá no local também haverá as inscrições, tá? Mas a feira da ExpoCIE, que é a segunda-feira que ocorre em Fortaleza, e a primeira feira do Nordeste, né? Ela vai ocorrer nos dias 28 e 29 de novembro, lá no Centro de Eventos, em Fortaleza.
Então okay? Fica entendido que a feira é 28 e 29 de novembro, mas Isso. O estágio para os jovens é agora.
Dia 2 de julho será o lançamento para patrocinadores, para parceiros, para imprensa e convidados para nós falarmos da feira, das novidades que ocorrerão nos dias 28 e 29 de novembro, certo? Lá na feira, em novembro, nós teremos mais de 30 expositores, 20 palestras, quase, aproximadamente, duas vagas disponíveis de estágio, de aprendiz, né? Para os visitantes de lá, e essas palestras, inclusive, Marcelo, serão palestras destinadas a esse público, né? Construção de currículo, postura profissional, várias palestras destinadas a esse público jovem, ávido, interessado em saber como se inserir no mundo do trabalho.
Cláudio Moreira, o Centro de Integração Empresa e Escola é bastante conhecido pela oportunidade que ele oferece. O que é que os jovens fazem para ter acesso? Estão nos ouvindo e ficam interessados, naturalmente? Como é que eles devem proceder?
O CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola, nós temos 55 anos de existência, né? E nosso intuito é justamente isso, a inserção do jovem e estudante no mundo do trabalho. Nós temos dois principais programas, né? Que é o programa de estágio, e o plano de aprendizagem. Para o jovem, o estudante, né, que queira ter acesso a essas vagas, ele basta fazer um cadastro no nosso site, cie.org.br, e ficar realmente atento a ser chamado para a oportunidade de vagas de estágio. Nós, aqui em Fortaleza, nós temos feito várias visitas a órgãos públicos, né, e também, evidentemente, empresas privadas para dar mais oportunidades a esse jovem, certo? A gente percebe que é uma demanda para isso, uma necessidade de inserção e é o que nosso intuito é justamente esse. Já temos hoje, Marcelo, em Fortaleza, no Ceará, aproximadamente 7 mil jovens em atividade de estágio, mais uns 4.500 a 5 mil jovens em atividade de aprendizagem. Pelo CIE, certo? Mas isso é muito pouco, né? A gente sabe das necessidades, das deficiências, né? E da vontade desse jovem em estar sendo inserido, né? No mundo do trabalho. Fala o centro, inclusive, que esse jovem tem que ter características comportamentais e atitudinais muito positivas. Então, comprometimento, curiosidade, né? Vontade em aprender. Isso vai fazer o diferencial dele lá também. E, evidentemente, o conhecimento acadêmico, né? O conhecimento pedagógico que é super necessário nesse sentido.
O Centro de Integração Empresa e Escola em Fortaleza é mantido pela Fiesp, não é isso?
Nós, sim. O Centro de Integração Empresa e Escola, nós somos uma ONG, uma organização não governamental, e o que nos mantém são os repasses firmados por esses convênios, né? Então, para cada estagiário, cada aprendiz inserido no mundo do trabalho, as empresas parceiras, eles nos repassam um valor. Então, nós não temos participação, nenhuma repasse do governo e nenhum repasse de entidades, como você falou, de entidades de segmentos econômicos, nem indústria, nem comércio, não. O que eles mantêm são as parcerias firmadas com qualquer ente público ou privado.
Certo. Então, eu peço ao senhor que repita aí o endereço para o jovem fazer o cadastro, para eu anotar aqui.
Certo. Então, sim, o cadastro do jovem é feito pelo site cie.org.br e ele também tem outra ferramenta de acesso ao CIE pelo nosso telefone nacional, que é o 3.000. 3-2433. Então ele pode ter acesso a essas duas alternativas, né, para sim se cadastrar e ou saber de vagas e empresas que estão com a oportunidade de estágio e aprendiz aí no mercado de Fortaleza e Ceará.
Muito obrigado ao senhor e um bom dia, hein?
Eu que agradeço a oportunidade a todos do Ceará, meu bom dia.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Estamos aqui no Complexo de Condições Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, onde daqui a pouco vai começar a reunião ordinária da Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa. Estamos com a deputada doutora Silvana, que é presidente do colegiado, para falar sobre a pauta que vai ser discutida hoje aqui na reunião. Bom dia, deputada.
Bom dia, Nacélio. Nós temos
importantes
de lei, de indicação, alguns com parecer favorável, outros não, mas o fato é que temos realmente uma bancada de parlamentares que tem uma grande preocupação com a saúde. Eu quero destacar aqui um projeto, achei de grande relevância, de autoria do deputado Dezinho Farias. É um projeto de indicação que dispõe sobre a vacinação domiciliar às pessoas idosas e às pessoas com deficiência motora, multideficiência profunda ou dificuldade de locomoção, doenças incapacitantes e degenerativas. Eu entendo que esse projeto tem grande importância, grande utilidade, até porque estamos num momento onde a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, está finalmente tendo visão do governo federal e, por que não dizer, também do governo estadual. Então, a gente tem que aprovar o mais rápido possível esse projeto e torcemos para que o governador transforme tão logo em lei essa excelente indicação do deputado Nezinho Farias. Temos outras proposições aqui importantes, projetos da deputada Fernanda Pessoa, da nossa querida Aderlânia, que também propõe sobre vacinação. Ela dispõe, a deputada Aderlânia, ela dispõe sobre a criação do cartão digital de vacinação e do banco de dados para armazenamento de informações no âmbito do estado do Ceará. Então, eu entendo que esse projeto, ele vem bem de encontro, o momento que a saúde procura estar neste mundo virtual, os prontuários virtuais. Então, essa proposição da deputada Aderlânia, ela é bastante simpática. Eu acredito que ela, a tendência é que se transforme em lei.
Muito obrigado, deputada. Conversamos com a deputada doutora Silvana, presidente da Comissão de Seguridade e Saúde, Seguridade Social e Saúde aqui da Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui, Marcelo, também com o deputado Heitor Ferrer, que foi relator do projeto de indicação de autoria da deputada Fernanda Pessoa, que estabelece a notificação compulsória dos casos de neoplasias malignas pelos serviços de saúde da rede estadual do Ceará. Então, eu gostaria, deputado, que o senhor falasse sobre o seu parecer ao projeto da deputada doutora Silvana.
Olha, essas matérias, no caso, a feitura de colonoscopia, é de extrema importância na prevenção de câncer de intestino. Tem matérias que não precisam de lei, né? Porque, na verdade, é política pública de governo e de gestão, mas a preocupação da deputada Fernanda Pessoa é no sentido de impor, né, que o Estado assuma essa responsabilidade. Por exemplo, a colonoscopia. A colonoscopia é um exame que, depois dos 50 anos de idade, todo cidadão, toda cidadã, se obriga a fazer, da mesma forma que tem a prevenção de câncer de mama, de câncer de próstata, de câncer de útero. A prevenção do câncer de intestino se faz através de uma colonoscopia a cada 5 anos. Então, quem estiver me ouvindo, a partir de hoje já sabe, tem 50 anos, 51, 52, procurar um serviço público ou quem tiver plano, seu plano de saúde, para fazer a colonoscopia a cada 5 anos. Se repete, se apresentar alguma lesão, a mais comum são os pólipos intestinais, aí você reduz o tempo de 5 para 2 anos e meio ou 3 anos. O médico vai dizer, porque ele faz uma biópsia desse pólipo. Então, é um exame de extrema importância porque ele é preventivo no sentido de diagnosticar precocemente as lesões malignas do intestino do ser humano.
Obrigado. Também conversamos com o deputado Heitor Ferra, que é o relator do projeto de indicação de autoria da deputada Fernanda Pessoa, que estabelece a notificação compulsória dos casos de neoplasias malignas pelo Serviço de Saúde da Rede Estadual do Ceará. Fazem parte da Comissão de Saúde, como membros titulares, deputada doutora Silvana, presidente, deputado Antônio Granja, Guilherme Landim, doutor Carlos Felipe, deputado Heitor Ferra, Fernanda Pessoa e o deputado Lucio Vigirão. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Preso nesta manhã, assessor especial do ministro do Turismo. A jornalista Tatiana Campos fala diretamente da sala de Iziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, com mais detalhes desta informação. Bom dia, Tatiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. A Polícia Federal prendeu Matheus Von Rondon por supostas candidaturas de laranjas do PSL em Minas Gerais. Além dele, foi preso em Ipatinga um dos coordenadores da campanha de Álvaro Antônio em 2018, Roberto Silva Soares, conhecido como Robertinho. A PF deflagrou a operação Sufrágio Ostentação em Aimorés e Ipatinga, na região do Vale do Rio Doce e também em Brasília. Os suspeitos são investigados pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral, emprego ilícito do fundo eleitoral e associação criminosa. Policiais chegaram por volta de 5 horas e 40 minutos na residência de Von Rondon, em Brasília. Ele foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal. A empresa de Von Rondon aparece na prestação de contas de 4 candidatas a deputadas estaduais e federal, suspeitas de terem sido usadas como laranjas pelo PSL de Minas. Ao todo, Lilian Bernardino, Naftali Tamar, Débora Gomes e Camila Fernandes declararam ter pago quantia de R$32 mil à empresa de Matheus Von Rondon. De acordo com a PF, ao que tudo indica, a empresa foi criada só para esta finalidade, pois foi fechada logo após o fim das eleições. De acordo com as investigações, o partido, que é o mesmo do presidente Jair Bolsonaro, teria repassado recursos de financiamento de campanha de forma irregular para essas candidatas. 4 mulheres suspeitas teriam sido usadas para desviar dinheiro do fundo eleitoral. Elas tiveram votações pouco expressivas, embora tenham recebido o dinheiro da sigla, o que levantou a suspeita de uso de candidaturas laranjas. Desde fevereiro deste ano, a Justiça de Minas Gerais apura supostas irregularidades. Tarciana Campos, da redação.
Pedro sabe tudo sobre rios.
A Cachoeira da Cascaia vai dar lá na Grota da Laje.
E o córrego?
O córrego vai dar no Riacho da Lapinha, ué.
E o dinheiro público?
Ué, sou estranho, eu não sei não. Quase você fisgou, me pegou e eu ainda nada.
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Hoje vamos receber o coordenador do Núcleo de Atendimento ao Cliente do Hospital de Saúde Mental de Messejana, Dr. Everton Barbosa. Dr. Everton, bom dia para o senhor.
Bom dia, tudo bem?
Tudo muito bem, doutor. Doutor, a Promotoria de Justiça de Fortaleza de Defesa da Saúde Pública realizou uma audiência pública para avaliar o fluxo de atendimento de pacientes. Segundo nós tomamos conhecimento, a ideia é evitar reinternação de pacientes egressos de internações psiquiátricas. É assim, doutor?
É assim. Na verdade, esse convite que foi feito para a gente foi... A gente já teve um outro encontro há 2 meses atrás, no intuito de verificar como é que o paciente egresso de internação psiquiátrica pode ter um encaminhamento correto para a rede e continuar o tratamento. Então, o interesse do Ministério Público é fazer com que a gente consiga ter uma assistência a esse paciente, a integrar a rede e para fazer com que as partes conversem, não é? Tanto a rede estadual como a rede municipal.
Doutor Everton, e com relação aos medicamentos de alto custo?
Pronto, em relação aos medicamentos, uma das coisas que impacta nesse atendimento ao paciente é que, muitas vezes, ele necessita de uma medicação de alto custo no momento da internação e, após a internação, ele precisa continuar tomando essa medicação por conta do tratamento em si, né? A gente, como hospital terciário, a gente tem como dever, como missão, como prioridade... fazer com que o paciente saia dessa crise, porque a gente tenta fazer com que o paciente seja internado o menor tempo possível. E aí, a continuação desse tratamento é na rede básica, né? São nos CAPs, são nos postos. E assim, uma das propostas que foi levado para essa reunião foi fazer com que o paciente tenha a medicação até que ele consiga essa medicação na rede, entende? E aí, uma das propostas nossas é fazer com que o paciente fique com essa medicação pelo menos com 1 mês. Hoje a gente consegue fazer com que ele fique 15 dias. E a gente levou essa proposta e estamos em discussões internas para ver a possibilidade.
Doutor Everton, satisfaço uma curiosidade minha que vive há muito tempo aqui em Fortaleza. Alguns anos atrás havia um hospital especializado em doenças mentais que era o chamado Asilo de Parangaba. Ainda existe ele ou tudo agora é com o Hospital de Saúde Mental de Messejana?
Pronto, hoje existem que realizam internações psiquiátricas pelo SUS, existe o Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, né? Que era conhecido como Hospital de Saúde Mental de Messejana. É um hospital que hoje trabalha 24 horas, né? É porta aberta, é emergência. Então, a gente é o único hospital da rede que tem essa possibilidade do paciente vir com um atendimento, com pronto atendimento, no caso. E assim, quando o paciente vem até o hospital mental, ele quando ele necessita de internação, ele fica em observação aguardando uma vaga. Fora o hospital mental, a gente tem três outros hospitais. A gente tem o Hospital Nosso Lar, o Hospital São Vicente e, mais recentemente, que abriu em 2013, o leito psiquiátrico para infantil, para o público infantil, que é o SOPAI. Então, a gente tem esses 3 hospitais de retaguarda que a gente encaminha também pacientes para internação psiquiátrica.
Doutor Everton, Everton.
Everton.
Pergunto também, mais uma vez, uma pergunta curiosa. Há incidência muito alta de doentes mentais aqui em Fortaleza?
Na verdade, assim, em relação à população, a gente vê uma crescente, porque os estudos já indicam que a saúde mental é algo que vem crescendo o número de doenças a nível internacional. Uma delas, por exemplo, é a depressão, né? Que tem estudos que dizem que nos próximos 10 anos já vai ser a doença que mais vai incapacitar as pessoas de trabalhar. Então, o Estado é muito envolvido e está muito interessado em ver essa questão da saúde mental dos cidadãos. E o que é que acontece? A gente recebe muitos casos em que a gente vê um aumento desses casos, tanto na parte de doenças relacionadas com as transtornos de humor, por exemplo, como depressão, as esquizofrenias, que realmente são os maiores números de internação que a gente tem, e pacientes com transtorno mental devido ao uso de álcool e outras drogas.
Doutor Everton Barbosa, foi muito importante poder conversar com o senhor sobre assuntos que dizem respeito à saúde. Muito obrigado, hein?
Eu que agradeço. Estamos à porta, tá bom?
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com a secretária executiva do DECOM, promotora de justiça, doutora Anchele Sampaio Cavalcante. Doutora Anchele, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Marcelo.
Doutora, o DECOM e a Escola Superior do Ministério Público, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Instituto Alana, estão promovendo capacitação em publicidade de alimentos e direito do consumidor. Pergunta a senhora, há muita abuso em publicidade sobre alimentos, doutora?
Muito, Marcelo, e há muita pegadinha para chamar a atenção do cliente. Há muitos problemas em relação à rotulagem dos alimentos. E para você ter uma ideia, as propagandas, elas visam mais as crianças, porque eles querem fidelizar aquele produto. Então, se você consome um produto quando você é criança, você vai consumir provavelmente pelo resto da sua vida. Então, assim, há muito jogo de marketing, de propaganda nesse sentido. E o que tem causado um grande problema, porque a obesidade no Brasil já está em níveis insuportáveis.
Doutora, é a chamada publicidade enganosa.
É, exatamente, é chamada publicidade enganosa. É aquele que diz que tem fibra e não tem fibra, é aquele que diz que não tem colesterol e tem colesterol, é aquele que diz que é caseiro e não tem nada de caseiro. Enfim, são inúmeros exemplos que estão sendo repassados, que nós estamos tentando tanto conscientizar quanto sensibilizar a população. Nós estamos treinando os técnicos para ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui no Ceará.
Existe casos, doutor, não sei se eu já conversei com a senhora sobre isso, que você encontra do lado de fora numa vitrine um preço de determinado artigo, quando chega lá dentro da loja o preço é outro, mais alto. Isso é publicidade enganosa também, né, doutora?
Pois é, tem que valer o cumprimento da oferta e a oferta tem que ser o menor preço. O Código de Defesa do Consumidor já diz isso. E se assim não for, só é nos denunciar.
Qual é a punição para isso, doutora?
A punição vai de 100 UFIS, que é mais ou menos R$ 3.500, a 3 milhões de UFIS, que é muito dinheiro.
Doutora Anchelle, muito obrigado mais uma vez. Um bom dia para a senhora. Hein?
Bom dia, Nacélio. Obrigada a vocês.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira no plenário 13 de maio, três projetos de lei de autoria dos deputados Nelinho, Elmano Freitas e Marcos Sobreira. Também serão lidos projetos de indicação, sendo dois do deputado Niso Costa, um do deputado Genô Neto, um do deputado Romeu Aldigueri, um da deputada Aderlane Noronha e um do deputado Guilherme Landim. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Nezinho Farias, que cedeu tempo para a deputada doutora Silvana, Manuel Duca, Antônio Granja, Leonardo Araújo, e o sexto tempo ocupado pelo deputado Renato Roseno. Para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Leonardo Pinheiro, do Silvio Girão, Davi Duran e Niso Costa. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Nós estamos concluindo o programa desta quinta-feira, dia 27 de junho de 2019. A jornalista Tarciana Campos falou diretamente da sala, diz essa redação da Rádio FM Assembleia, sobre a notícia: preso nesta manhã, assessor especial do ministro do Turismo. O presidente do Instituto Compartilha Samiak, a presidente Eleni Rocha, esteve neste programa. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Vida e Qualidade com o coordenador do Núcleo de Atendimento ao Cliente do Hospital de Saúde Mental de Messejana, Dr. Everton Barbosa. O supervisor do Centro de Integração Empresa e Escola em Fortaleza, Cláudio Moreira, também participou. E no quadro Direitos do Consumidor, a secretária executiva do DECOM, promotora de justiça, doutora Anchelle Sampaio Cavalcante. Repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou os deputados estaduais, doutora Silvana e Heitor Ferrer, e diretamente do plenário 13 de maio, falou sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Um bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã, a partir das 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.